E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar nesta manhã, aqui pela Rádio USP. E a gente continua falando de crise e de perspectivas, falando dos impactos da pandemia na economia, né? A gente tem tratado desse tema e vamos voltar ao assunto. Vamos tentar falar o que o Brasil tem de dificuldades neste momento, mas o que tem também de oportunidades. O que o Brasil pode fazer para sair dessa crise? A OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, estima que o PIB, o Produto Interno do Brasil, vai recuar 7,4% em 2020. Mas caso haja uma segunda onda de contágio da Covid-19, aí seria pior, 9,1% de queda. São projeções negativas, há outras projeções menos negativas que esta, né? Banco Mundial. Fato é que todos sabem que haverá uma queda geral, né? O Banco Mundial, por exemplo, estima uma queda de 8%. Aqui no Brasil, boletim Focus, que é interno, apuração interna, queda de 6,5%. Muito bem. Mais uma vez, não vamos falar apenas dessa perspectiva muito ruim, mas das possibilidades. E vamos conversar sobre o assunto com o professor Paulo Feldman, da Faculdade de Economia e Administração, a FEA-USP. Como vai, professor? Bom dia.
Bom dia, Roxane. É um prazer estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite.
Professor, há perspectivas muito ruins para o crescimento do Brasil. Eu não sei qual é a sua perspectiva, mais, menos negativa. Eu só posso dar um parecer rápido sobre isso. Mas o que eu quero aqui me concentrar, professor, é o que o Brasil pode estar fazendo de correto ou razoavelmente certo que pode alavancar o nosso crescimento. E num terceiro momento só vai falar do que o Brasil está fazendo de errado, né? Que vai de discurso a ações e que podem prejudicar o nosso crescimento também. Fato é que o Brasil tem muita coisa para fazer, né? Para crescer, para continuar desenvolvendo. Então tem espaço para o crescimento se souber planejar direito. O senhor é mais ou menos pessimista aí que a OCDE e Banco Mundial?
É muito difícil se fazer projeções neste momento, porque nós não sabemos quanto tempo vai durar esta crise da Covid, quando que o Brasil realmente começa a sair da epidemia. Não se sabe. Se fala que pode levar mais um mês, se fala que pode levar mais 3, 4 meses. Então, essas projeções, elas são todas muito ruins, mas é difícil de prever esse número. Eu acredito que nós realmente teremos o pior ano da nossa história. Isso é líquido e certo. Creio que a projeção do Banco Mundial que saiu hoje talvez seja a mais realista, uma queda de 8% no PIB neste ano 2020. Eu diria que será algum número em torno disto. Agora, vai depender fundamentalmente de quanto tempo nós vamos levar para sair desta primeira onda da epidemia, porque ainda estamos, não chegamos no pico da primeira onda, né? Então, e depois é capaz até de que tenhamos outras ondas, como está acontecendo em outros países. Então, neste momento, é um momento difícil, onde as previsões são muito difíceis de serem feitas, mas o que a gente pode ter certeza é que teremos um ano muito ruim, com certeza.
O que o Brasil está fazendo de correto neste momento? Quer dizer, e se não fizesse, a situação estaria pior?
Veja, o Brasil tem uma vantagem estranha, né? Por nós termos muitas deficiências, talvez nós tenhamos mais facilidade para sair da crise. Eu vou te dar um exemplo. Você, na Suécia ou na Alemanha, você não tem pessoas passando fome, pessoas muito pobres. Então, você não pode reativar o consumo a partir das populações muito pobres naqueles países. Mas no Brasil você pode. No Brasil, você tem uma camada enorme de pessoas muito pobres. Um quarto da população brasileira, quase 50 milhões de pessoas, vivem com cerca de R$400 por mês. Metade da população brasileira ganha menos que um salário mínimo, R$1.000 e poucos. Então, veja, para essas pessoas, se você dá um auxílio emergência de R$600, como foi feito, é um valor muito importante para elas. Para quem ganha 400, receber 600 é mais que o dobro da renda. Então, essa pessoa começa a consumir, começa a comprar leite, começa a comprar pão, vai comprar remédio. Isso ativa a padaria, a farmácia, a mercearia, o açougue da sua localidade, da sua cidadezinha. Essa ativação do consumo das pessoas mais pobres, isso se irradia pela economia rapidamente e a economia volta a funcionar. Então, este programa de auxílio emergência, ele é um programa importantíssimo para o Brasil e ele funciona como um vetor que impede uma crise maior. Eu acho que a medida inteligente agora seria estender esse auxílio emergência até o final do ano, pelo menos. Com isso, nós vamos ter uma atenuante importante no Brasil. Agora, é claro que isso tem que ser feito com inteligência. Hoje, por exemplo, a gente sabe que esse auxílio emergência está sendo usado por muita gente que não precisa disso. A imprensa divulgou recentemente que tem cerca de 10 milhões de pessoas da classe alta brasileira que estão recebendo R$600. Isso é fraude e isso deveria ser coibido. O auxílio emergência tem que ser dado só para aquela população informal que não tem emprego e que realmente tem uma renda muito baixa e precisa. São cerca de 38 a 40 milhões de pessoas e só. Além disso, é indevido a utilização do auxílio emergência. Então, se o governo for inteligente e conseguir equacionar essas questões e mantiver o auxílio emergência até o final do ano, nós estaremos dando um passo importante.
Agora, professor Feldman, então a gente tem um espaço enorme que é melhorar a renda razoavelmente para que o consumo retome, né? E tem um outro espaço enorme também, que tem muita coisa para por ser ainda melhorada ou criada ou aperfeiçoada, que é a infraestrutura do país. Aí também pode ser uma linha de sustentação para a retomada da economia?
Sem dúvida nenhuma. Veja, uma grande deficiência nossa, que é a falta de infraestrutura, pode ser a grande saída que nós temos agora para essa crise. Por quê? Porque infraestrutura é o que há de melhor para gerar empregos de baixa qualificação. Foi assim que a China começou o seu desenvolvimento. Nos anos 90, a China lançou um programa enorme de infraestrutura no país inteiro e isso gerou os empregos, que depois gerou renda e gerou a classe média chinesa. O Brasil tem que fazer algo parecido. Nós temos carências enormes na área de ferrovias, na área de saneamento, na área de transportes, portos, aeroportos. Tudo isso é algo que gera emprego. Veja, nós temos estudos na FEA que mostram que cada 80 bilhões de reais geram em obras de infraestrutura, em investimento em infraestrutura, geram 3 milhões de empregos. Então, 80 bilhões de reais é 1% do PIB brasileiro. Mas, por incrível que pareça, o Brasil não investe nem isso. No ano passado foi esse o valor investido, metade veio do governo, metade do setor privado. É muito pouco. O Brasil deveria lançar um grande programa de investimento em infraestrutura, alguma coisa em torno de 4% do PIB, que daria 320 bilhões de reais. Com isso, nós geraríamos quase 12 milhões de empregos. Estaríamos resolvendo o problema da nossa infraestrutura e estaríamos gerando empregos. E veja, dentro da questão da infraestrutura, nós temos uma questão fundamental para combater a Covid. Nós temos uma deficiência enorme na área de saneamento básico. Mais da metade das residências brasileiras não tem saneamento básico, não tem esgoto. Se nós nos voltarmos para resolver esse problema, nós vamos gerar empregos e vamos estar combatendo eventualmente um novo vírus que venha no futuro. Porque esses vírus, eles conseguem se propagar com muita facilidade quando você não tem saneamento. O vírus está se propagando na América Latina agora de uma forma muito rápida porque os países da América Latina não têm saneamento básico. Então, o Brasil precisa urgentemente resolver seu problema de saneamento e através de investimentos nessa área. Então, nós matamos dois coelhos com uma cajadada só. Eu acho que o investimento em infraestrutura, nesse momento, deveria ser prioridade máxima, assim como o programa de auxílio emergência. Com essas duas coisas, nós vamos estar dando passos importantes para sairmos da crise.
Agora, professor Feldman, o que o Brasil não deve fazer? Que tipo de discurso, de ações? O que que vai atrapalhar isso tudo, mais do que a pandemia já está atrapalhando?
Nós temos um problema muito sério, e esse talvez seja o problema mais sério neste momento, que é a governabilidade muito falha. O Brasil está com um problema seríssimo de governabilidade, que é o que, na minha opinião, causa também um dos principais responsáveis pela propagação da Covid, né? Porque o governo federal faz uma coisa, os governos estaduais fazem outra, e no fim fica um meio de campo que ninguém atende. Por exemplo, não temos testes. Por que não temos testes? Porque um joga a culpa no outro e ninguém comprou os testes que o país precisa. Bom, essa falta de governabilidade acontece no país inteiro e ela é fruto, claro, da situação política completamente instável, mas isso tudo tem uma repercussão imediata no exterior. Então é muito ruim isso, porque lá fora os investidores falam: poxa, mas será que eu vou investir naquele país lá que está essa confusão toda? E a gente acaba atemorizando o investidor estrangeiro que não vem para cá numa situação como essa. Mas não é só isso. Do ponto de vista do investidor estrangeiro, nós estamos agindo de forma totalmente errada. Lá fora, hoje, é fundamental que os investidores saibam que os países onde eles vão investir sejam países que cuidem devidamente do meio ambiente. E nós hoje somos considerados um país inimigo do meio ambiente, um país hostil ao meio ambiente, principalmente porque estamos fazendo com a Amazônia. Enquanto nós tivermos essa imagem, os investidores também não virão para o Brasil, porque há uma pressão lá fora, principalmente na Europa, para que ninguém invista em países que maltratam o meio ambiente. E o Brasil é hoje um país que maltrata o meio ambiente. É incrível, porque há pouco tempo nós éramos o país que mais tomava medidas de apoio ao meio ambiente. Mudamos completamente isso em 2-3 anos e temos que reverter isso. Outra medida muito importante, Roxane, é a situação da China. Você não pode tratar o seu principal cliente de forma hostil. Todo mundo trata o seu principal cliente de forma educada, elegante, carinhosa. E nós estamos tratando muito mal a China. A China é simplesmente quem compra quase 1/3 das nossas exportações. Neste ano aqui, que é um ano difícil, quem está garantindo as vendas do setor agrícola brasileiro são os chineses, que continuam comprando a nossa soja, o nosso milho, a nossa carne. Nós precisamos manter esse cliente, mas se nós continuarmos de forma hostil, ridicularizando os chineses, como fez o ministro da Educação, isso vai acabar virando contra nós. Então, eu acho que esse é um problema muito sério. O Brasil tem sido muito infantil na questão diplomática. O Brasil tem que tratar a China com maior respeito. Porque se acontecer da China reduzir as compras que ela faz do Brasil, nós teremos problemas muito sérios. As exportações são fundamentais para a entrada de dólares no país, principalmente nesse momento. Se nós tivermos uma queda nas nossas exportações, não vamos conseguir ter dólares para fazer as importações. Então, o problema é muito sério. Há situações muito complicadas no horizonte do ponto de vista político. A falta de governabilidade, a instabilidade política, tudo isso é algo que precisaria ser contornado. E, infelizmente, eu confesso para você que eu não vejo muita possibilidade disso se resolver a longo prazo. Portanto, há um horizonte negativo que é o que cria a maior conturbação e que é o que faz com que essas projeções sejam tão feias em relação à queda do PIB brasileiro.
Condições tem, é isso que o professor está mostrando, né? Tem que olhar para o lugar certo, para quem realmente necessita, que essa grande população, essa grande massa populacional que enfrenta dificuldades, mas é ela que pode fazer esse motor girar juntamente com a outra ponta, quem tem dinheiro, quem é investidor. Você tem a fórmula, você tem as saídas. O Brasil precisa enxergar, olhar para o lado certo.
Veja, as obras de infraestrutura, elas são fundamentais para que a gente retome o emprego. Mas, como eu disse, é muito provável que elas vão precisar de investimento estrangeiro. Nós não vamos conseguir um investimento estrangeiro para elas se o clima de desgovernabilidade, de instabilidade política continuar.
Sem dúvida.
São dois vetores que atuam no Brasil, um favorável e outro desfavorável, né? Vamos ver qual é o que vai triunfar.
Professor Paulo Feldman, da Fé, sempre contribuindo aqui no Jornal da USP no ar. Muito obrigada mais uma vez, professor.
Roxane, eu que agradeço. É um prazer muito grande poder falar para você, para a Rádio USP e para os seus ouvintes. Muito obrigado.